Ah, todos, este é sobretudo, o programa para o dia 18 de junho de 2023. Eu sou o Alex Silva e aqui comigo, como sempre, Adriana Pequeno. Olá, Adriana.
Olá, Alex. Olá, ouvintes.
Pablo Rabelo.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Bem-vindo à nossa nova companheira.
E nós temos uma nova companheira, Tereza. Olá, Tereza.
Olá, olá a todos. Olá, Adriana. Olá, Alex. Olá, Pablo. E olá, ouvintes.
Bom, a gente sempre faz esse anúncio, mas é só para relembrar. Você pode nos contactar através do +351 910 222 400, por meio do Telegram ou do WhatsApp. Você ainda pode enviar um e-mail para aw@antenaweb.pt e, para nos ouvir, acesse antenaweb.pt/canal-pet. O mundo de hoje introduz-nos a novos desafios. Somos expostos a uma enorme quantidade de propagandas, notícias, tudo isso baseado nos nossos próprios comportamentos e preferências subconscientes que oferecem recompensas rápidas e supérfluas. E por muitas vezes são irresistíveis, o que a gente chama de a economia da atenção. As nossas emoções constantemente estimuladas e exploradas ao extremo. Aqui no Sobretudo, a gente já discutiu algumas vezes o impacto das redes sociais na nossa sociedade. E por muitas vezes comentamos diferentes estilos e filosofias de vida que, de certa forma, de forma ou outra, contrapõem essa banalização dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que a gente procura. Neste programa, nós decidimos discutir e falar um pouquinho sobre o estoicismo, um movimento, uma escola filosófica milenar, que tem ganhado os holofotes dentre aqueles que buscam mais qualidade de vida e imunidade contra essa satisfação rápida, essa constante e viciante economia e sociedade que a gente vive no momento. E isso foi um bom programa de estreia para a Tereza, porque a Tereza é acadêmica, tem graduação nessa área, né, Tereza? Fala um pouquinho sobre você para a gente, por favor.
Portanto, boa tarde outra vez. Eu sou a Teresa Margarida, sou licenciada em Filosofia. Já há algum tempo deixei essa parte, porque, entretanto, comecei a dar explicações de matemática e português a alunos com dislexia, e foi essa a questão para que eu agora estou mais virada. Mas foi sempre um gosto meu, pela filosofia, desde a minha adolescência, que entrei então neste curso e faz-me ver o mundo de uma outra forma. E é muito bom, tem-me ajudado imenso, até porque eu tenho uma ciência física que é displasia óssea, chamada displasia diastrófica, e tenho apenas 98 centímetros de altura, e isso faz com que eu todos os dias seja bombardeada com constantemente obstáculos físicos e obstáculos psicológicos, mais da parte dos outros do que da minha parte. Isso faz-me sentir, a filosofia ajuda-me a ultrapassar esses momentos mais ou menos complicados, porque eu digo mais ou menos porque há situações que eu já nem ligo, ultrapasso perfeitamente e o preconceito que os outros têm em relação à minha altura.
Tereza, o foco do programa, o estoicismo hoje, é uma área que é estudada na filosofia, na graduação em filosofia. Você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre o estoicismo, o que é, de uma maneira sucinta?
Sim, claro. Portanto, é assim, o estoicismo é uma filosofia helenística que aparece 300 anos antes de Cristo, e Zenão foi o primeiro. Portanto, aliás, Zenão foi o primeiro a fundar a escola. Tudo, eu vou-vos falar o seguinte, é que o estoicismo tem três momentos. Portanto, tem o momento antigo, e tem a parte, depois tem o momento médio e o momento imperial, que é, portanto, cada momento há vários filósofos que estão à frente dessa escola. Zenão foi extremamente importante porque lançou a perspectiva diferente de ver o homem de uma outra maneira. Portanto, como é que eu explico? Porquê que isto acontece? Porque a antiga Grécia estava sob um conflito bélico. Perde o seu império, mas ganha uma outra parte a nível da língua. O grego passa a ser difundido por vários países, até vai do Egito à Índia. Esse período significa não o fim do esplendor da Grécia, mas, por outro lado, o da cultura, uma expansão da cultura. E o que é que, porque é que há esta diferença de ver o homem não como um ser incluído na polis, porque isto é fundado 40 anos, 44 anos após a morte de Aristóteles e Platão, o que é que acontece? Eles, estes dois filósofos são extremamente importantes a seguir a Aristóteles, a seguir a Sócrates. E o que acontece é que o homem é visto dentro da sociedade, da polis. Fora da polis, a polis é o termo grego que se usava naquela altura para definir as cidades gregas. E o homem é visto naquela cosmogonia da cidade e não fora dali. Portanto, o que acontece é que, com esta visão, os estoicos aparecem, veem o homem de uma outra maneira, como um ser individual, subjetivo, e que é dotado de sentimentos. E a partir daí, ele vai se relacionar com o mundo de uma outra forma. E começa a ter isto, aliás, isto é o nascer da concepção moderna do ser humano. Porque aí é que começam então os problemas das angústias, das liberdades, como é que eu vou agir corretamente, porque no fundo o estoicismo é precisamente isto, é basear-se na construção de como é que eu vou fazer e o modo como eu faço. Isso é um aperfeiçoamento moral. Isso é extremamente importante hoje em dia, porque não é só fazer, é como é que se faz, que tipo de vida é que eu tenho que levar para ser feliz. Portanto, essa é a grande linha geral do estoicismo. Claro que depois eles têm a parte física e a parte ética e a parte do conhecimento, mas eu não vou falar disso aqui porque é extremamente complexa, mas por nós, este programa é mais relacionado com a parte ética. O que eu vos posso dizer em relação à parte física, e isso é muito importante, porque eles veem o homem como um ser que está inserido num universo, e esse universo tem uma mente inteligente. Portanto, o homem é a matéria e o universo é o logos. E a razão humana tem que estar de acordo com esse logos. É quase como se tudo fosse determinado por essa razão universal. Então, aqui há um problema com o estoicismo. É que ele levanta essa questão, é o determinismo. Significa que tudo já está determinado, ou seja, tudo já está decidido por uma mente que é superior à do homem, que é o chamado Logos. Então, a pergunta que eu faço, e vocês podem então me ajudar também a repensar sobre isso, é aonde é que fica a minha liberdade de ação? Portanto, se eu estou a ser, se tudo o que faço já tenho um destino determinado, qual é...
Mas, Tereza, só voltando um pouquinho... Quando a gente estuda estoicismo, ouve falar do estoicismo que está na moda, em voga hoje, geralmente nós ouvimos uma contraposição do estoicismo e da emoção. Né? Até o termo estoico é geralmente associado a uma pessoa que não manifesta nenhuma emoção, uma pessoa que, por vezes, é vista como fria e calculista. É essa a base da escola?
É assim, a base da escola, supostamente... foi muito criticada, porque isso é o que eu disse. Os filósofos, os que pertencem à parte mais antiga, sim. Essa, sinceramente, é, na minha opinião, é. Mas depois, esta parte mais imperial, que é onde entra Sénica e outros filósofos, que eu agora, portanto, tenho aqui os nomes, Sénica e Epicteto e também Marco Aurélio, eles já estão ligados mais à parte dos afetos. E aí já não se pode dizer que a escola não tenha mudado um bocadinho de gratitude, ou seja, de foco da ideia, não é? Porque é importante também relacionar que esta liberdade que o homem passa a ter está relacionada com o impulso da vontade. E então eu aí começo a pensar, o que é que eu vou ter que fazer para ser feliz? E os estoicos dizem o seguinte, que eu devo agir de acordo com a natureza, universal, seja o universo, e também a minha natureza humana. E será o uso correto da razão para atingir a felicidade. E isso só consigo através da virtude. E o que é a virtude para eles? A virtude é uma forma, portanto, a aspiração à virtude é entendida como felicidade. A virtude é o uso correto da minha razão. Eu vou agir consoante a minha consciência, da melhor forma a que eu me sinta bem comigo próprio e com os outros. Esta é a última fase do estoicismo. Nesse aspecto aí, não os posso considerar que sejam absolutamente frios, não é? Ou calculistas. Apesar de o que eu vos posso indicar aqui é que há vários exemplos contrapõem, e eu vou-vos dar aqui um exemplo, se não me lembrar de uma coisa que li há já algum tempo, que imaginem que é um estoico vê uma casa arder e tem lá o seu filho, não é? Portanto, o sábio sabe que tem, neste caso lá do sábio, porque pronto, podemos ser uma pessoa que está muito ligada ao estoicismo. Ele, em última análise, o que é que ele tem que fazer? Ele não vai salvar o filho por proteger a vida dele, por uma paixão que gosta do filho. Ele apenas tenta agir corretamente e virtuosamente. Ou seja, vai tentar salvá-lo, porque isso é o que a sua consciência diz, mas porque está a agir virtuosamente. Isso é estranho pensar isso. E depois eles dizem mesmo: se ele falhar o objetivo, ele não se importa com isso, que ele, o filho ter morrido. Ele acha que fez o que tinha a ser feito e, portanto, se a coisa não correu bem, é porque o destino assim o quis. Portanto, já tem o destino traçado. Isso é o que tu disseste há pouco, é esta frieza. Portanto, importa mais a sua conduta moral mais do que os afetos das suas ações perante os outros. Por isso é que estes últimos estoicos tentam, no fundo, levar a escola já para um outro caminho, para dar mais espaço aos afetos, no sentido de ter este fortalecimento da alma, da pessoa, esta ideia de como se deve ser, ou seja, como é que eu devo ser como bom ser humano para estar em harmonia com o universo, propriamente o que é que deve ser feito. Portanto, é a forma como é que eu sou perante os outros e a interligação com os outros. Isso pode ser atual no sentido de, se falarmos daquilo que nós vivemos em 2020 até 2023, porque esta pandemia agora foi finalizada, esta
É, a impressão que nós
ligação
tivemos,
atual.
Tereza, é que a pandemia trouxe, popularizou o estoicismo, não é?
Exatamente. Popularizou, mas atenção, eu posso chamar que isto é uma. Popularizou o estoicismo, ou poderia ter popularizado outra corrente. Mas esta foi chamada a atenção porque os estoicos consideram que uma das condições para sermos felizes, a nossa realização pessoal passa pela cooperação com os outros. E nessa cooperação com os outros nós podemos transformar o mundo para o mundo melhor. E nesse sentido, como nós estamos numa situação de crise, e é curioso que a escola também nasce dessa situação de crise, não é? Quando o homem é confrontado com, nesse sentido, porquê? Porque lá está, porque o universo manda. Ele não teve controle na pandemia, ela apareceu. Portanto, não, nesse aspecto aí é quase como que o nosso destino tivesse a ser conduzido por uma coisa que nós não sabíamos o que é que poderia nos acontecer. E aí, por isso é que foram buscar esta teoria, não é? Talvez, na minha opinião, possa ser esse o sentido
Tivemos.
do estoicismo. Porque tivemos a viver
Ótimo,
uma
Tereza. No...
situação limite.
Perdão, Tereza,
Sim,
continua.
diz, Alex, diz.
Então, eu acho que você deu um contexto histórico, uma introdução interessante para a gente. Deixa eu passar a palavra um pouquinho para a Adriana, para a gente pegar uma perspectiva diferente. Até porque eu, Adriana e Pablo somos leigos no assunto filosofia, né? É mais o que a gente busca. Adriana, você, nos programas anteriores a gente discutiu religião, espiritualidade, e o estoicismo, ele é por vezes associado ao cristão perfeito, né? Os valores estoicos estão muito associados àquela situação do cristão perfeito. Dentro na pesquisa que você fez para o programa, nesse material sobre estoicismo que você viu, você consegue perceber isso? E o que você acha que leva as pessoas a buscarem o estoicismo, ou que tem levado as pessoas a buscarem o estoicismo?
Eu penso que as pessoas vão buscar no estoicismo talvez a fórmula da felicidade, ou seja, apesar da felicidade, eu acredito que não existe. O caminho, o nosso caminho, somos nós que trilhamos, temos o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolher o caminho que devemos ter. Mas temos que ter um autoconhecimento. Temos que primeiro saber os nossos limites, temos que saber que nós não conseguimos controlar tudo, porque E aí vai bater muito com o estoicismo, porque eles ao início não tinham essa percepção, pensavam que conseguiam controlar tudo ao seu redor, depois é que perceberam que não, que isso não acontece, e aí vai buscar as emoções, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, porque nós, no mundo, nós não estamos a controlar nada. Acontece, as situações acontecem, uma doença, um acidente, acontece, nós temos que saber gerir aquela situação da melhor forma. Temos que compreendê-la e tentar geri-la. Por exemplo, tu és saudável até uma determinada altura. E depois tens um acidente ou uma doença grave que te muda a vida 360 graus. Tu tens que compreender o porquê, de ter mudado a tua vida e aceitar aquela nova condição. Não é aceitar de desistir e pronto, ok, tenho esta doença, fiquei desta forma, pronto, a minha vida acabou. Não. É o aceitar primeiro e depois tentar levar a vida da mesma forma ou parecida com a que tu levavas, claro, com algumas nuances diferentes, mas vês que consegues, portanto, viver a vida mesmo com algumas limitações. É isso que as pessoas, até um certo ponto, não conseguem entender, porque pensam que conseguem controlar tudo. E todas as situações a seu redor. Não se consegue. Isso é impossível mesmo.
Nós somos
Sim.
estimulados a pensar dessa forma, né, Adriana? Se você for pensar bem, toda a mídia que a gente consome, a indústria do entretenimento, ela está explorando essas emoções e essa necessidade de conexão que as pessoas têm e talvez o medo também.
Sim. Eu noto nas publicidades. Principalmente das redes telefónicas, das operadoras, que elas, as publicidades, vão muito para tocar no íntimo da pessoa, no coração da pessoa, na emoção, porque são publicidades. Houve uma publicidade no Natal em que um rapaz estava a pensar em suicidar-se e houve um telemóvel que era de uma rapariga que tinha perdido. Ele começa a falar com ela até que chega ao pé dela para lhe entregar o telemóvel e depois ele vai à casa dos pais a dizer que tem um problema, que estava com depressão. Portanto, vão buscar muito assim algo que vá tocar no coração da pessoa, para a pessoa pensar melhor se também pode estar naquela situação e se tiver, peça ajuda. Portanto, e durante a pandemia também as publicidades foram muito nesse sentido, de tocar a emoção, de ajuda, entre ajuda das pessoas, e estamos a ser levados a isso, a essas emoções, a não sermos tão frios, tão olhar só para o nosso umbigo, tentar ver se somos mais solidários, mais fraternos, para podermos interagir uns com os outros. Sim.
Ótimo. Pablo, o que que a pesquisa para esse programa e o que você ouviu até agora foi destaque para você? O que que você acha que da escola do estoicismo beneficia a sociedade como um todo? E por que que você acha que as pessoas têm buscado o estoicismo?
Bom, pelas minhas leituras como leigo de filosofia, eu acho que o estoicismo ele apresenta um papel importante de como as pessoas podem controlar suas emoções, quer dizer, não deixar que a emoção se sobreponha à razão. Não é que a emoção não exista, é que a gente não pode ser perturbado pelo excesso de emoção. E essa busca pela melhor equação das perturbações interiores é que faz com que nesse período pós-pandemia, onde todo mundo ficou muito perturbado com essa condição, com a condição que a pandemia nos trouxe. Logo depois do fim da pandemia, ou durante a pandemia, me parece natural que haja uma busca pelo estoicismo já que uma das bases do estoicismo é tentar controlar essas perturbações interiores, que, como você bem introduziu no começo do programa, a gente vivia numa sociedade em que a gente buscava atenção, buscava interagir com todos e a atenção de todo mundo, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, e de alguma forma tivemos que ficar reclusos e aí passamos a olhar para dentro de nós e vimos as perturbações interiores, né, no caso, e por isso eu vejo essa esse apreço tão grande pelo estoicismo pós-pandemia.
Posso só introduzir aqui um conceito?
Claro.
Porque eu acho que a filosofia tem mesmo essa tarefa. E a filosofia, no fundo, as pessoas dizem, a filosofia não serve para nada. Não, a filosofia tem a tarefa de educar as pessoas para a compreensão daquilo que é verdadeiramente positivo para elas, para tomarem decisões livres em vez de cederem às paixões negativas, neste caso, nestes momentos de medo que nós tivemos. E esse autocontrole, a filosofia ajuda isso. Ajuda-nos a, como tu disseste muito bem, a usar bem a nossa razão. E é essa liberdade que a filosofia nos dá. E é muito importante para a compreensão não só daquilo que nós, do ser humano em si, daquilo que nós andamos aqui a fazer. E quando nós somos confrontados com alguma coisa que nos faz pensar de uma outra maneira, porque a pandemia veio abanar um bocadinho aqui com aquilo que o Alex diz, no fundo é o cotidiano, o dia-a-dia. Portanto, é o conformismo das coisas. E há depois um acontecimento que aparece e que vai abanar. E quando o homem se sente abanado, porque a filosofia nasce disso, nasce do espanto. E nós aqui tivemos um momento de espanto na humanidade. Agora, porque já houve outras pandemias, não é? Se calhar também já tiveram essa percepção. Mas o homem, de vez em quando, perde o sentido. Quando ele perde o sentido e pensa, afinal, a vida pode ser vista de outra maneira e não tão, de uma forma tão materialista. E como tu me disseste muito bem, Pablo, virado também um pouco para nós, isso não é o egoísmo. O estarmos virados para nós não é sentirmos que somos só nós e os outros não comem. Não. É tentar perceber a essência do ser humano. Nós não andamos aqui no mundo só para comer e para beber e para nos divertirmos. Há mais qualquer coisa. E por isso é que o mundo avança, não é? O mundo tem que pular, tem que avançar, tem que sonhar. E eu acho que a filosofia, e sobretudo os estoicos, é mesmo isso. É a sabedoria. É nós sabermos usar aquilo que mais precioso temos, que é a razão. Que é a razão da nossa mente. Então, era esta o que eu queria dizer. E está ligado muito também à felicidade, não é? A felicidade é isso. A felicidade não é ir comer um gelado à beira da praia, para os estoicos. Isso é o prazer. E também os epicuristas. E agora introduzo só aqui um bocadinho o epicurismo, são muito maltratados ao nível até mesmo ao longo dos séculos, depois são reatados já no ano
Tereza,
pós-moderno.
só para situar a nossa audiência, então você vai introduzir agora uma outra escola filosófica que, por muitas vezes, ela é colocada de uma forma a contrapor o estoicismo, né? O estoicismo, né, a palavra estoico tem aquele peso de não emoção, e a gente viu aqui no programa, né, a gente está discutindo no programa que não é bem assim, né? Eu aqui, como leigo, tô entendendo que a gente está a falar de uma escola de filosofia que separa emoções físicas e sentimentos, mas que não existe uma frieza, existe uma
Não é
ponderação, por assim dizer.
isso. Exatamente.
E
Uma reflexão.
essa
Uma
escola que você está essa escola que você tá trazendo, ela é associada com o oposto do estoicismo, né? Isso é verdade? É isso mesmo que acontece?
Não é, é assim, ela não é totalmente o oposto. Ela tem alguma coisa a nível da oposição em relação ao estoicismo, apenas porque não é tão virada para o controle das emoções e das paixões. Mas, porque eles dizem que o indivíduo deve procurar a felicidade pessoal. Mas isso não quer dizer que tenha que controlar totalmente todas as emoções e todas as paixões. O estoico tem, ou seja, tem mais esse controle. no epicurismo, a questão é o prazer. Agora, essa é a grande chave da diferença. E que muitas das vezes as pessoas, digo, têm sido interpretado mal, e eu tenho lido muita coisa sobre isso, é o chamado hedonismo. Não, o Epicuro, que foi ele que fundou a escola e até foi num jardim da sua casa, e posso-vos dizer que Epicuro tinha uma doença rara e sofria muitas dores. E isso fez-o pensar muito na dor. E a dor, ele acha que o prazer é a ausência de dor. Mas esse prazer não deve ser só essa ausência da dor. Também tem que ser um prazer que esteja ligado a um estilo de vida prudente e moderado. E aí também já estamos a aproximar-nos dos estoicos. Eles querem um estilo de vida prudente e moderado, e também essa procura da ausência da dor, e leva-nos também, é o tal termo que toda a gente usa muito, a ataraxia. O que é isso, a ataraxia? É a ausência de perturbação, de que a minha alma não está perturbada. Então a pergunta surge, mas quando eu tenho dor, como é que eu consigo estar bem psicologicamente? Ele, o Epicuro, diz que é possível eu, através da dor, ter momentos de prazer no sentido em que eu posso me lembrar de coisas que fiz, e isso pode-me ajudar a ultrapassar a dor. E, então, nesse momento, a vida pode ter o momento da apneia, ou seja, é a libertação da dor, e também a ausência de perturbação da minha alma, em que a minha alma pode ficar perturbada pela dor, mas eu posso ultrapassar isso, através do equilíbrio, da espiritualidade, isso é possível, não criar esse desespero, portanto, e ele diz mesmo isso, até como é que eu faço isso? É ao não ter medo à morte, eu não devo temer a morte, eu não devo temer os deuses. Aliás, esta escola vai mesmo contra o cristianismo. Portanto, não admite este Deus distal que foi fundado pelo cristianismo, dizer que, a parte de tirar uma imagem de Cristo...
Que é diferente do estoicismo, né? O estoicismo é indiferente, então, às religiões.
Correto? Ele acha que o Deus não tem que nos pôr medo. Deus tem que nos ajudar. Deus está presente. Mas atenção, eles também consideram, tal como os estoicos, que Deus está presente no universo. Portanto, Deus é a matéria, é todo o logo, é toda esta razão. E nós não podemos ter medo de, por exemplo, viver em pecado. Isso para eles não existe. Não, viver em pecado, o pecado não é visto assim. Isto não é a concepção que eles têm da vida. O homem tem que valorizar a sua mente, tentar ultrapassar a dor, não é? E tentar ter o mínimo de ter uma vida calma. Ele até diz uma frase que é: viva a vida como se passasse despercebido dela. Ou seja, isso depois vocês podem dizer, mas como é que é possível? É no fundo a conformidade, a tranquilidade. Só que isso é uma ilusão, uma pessoa fala disso. E Ricardo Reis diz, mesmo que eu não consiga viver nesta ilusão, porque nós não conseguimos viver numa aparente calma, não conseguimos liberdade totalmente da dor, mas se calhar é essa a missão do ser humano, é tentar este equilíbrio, não é? Entre os momentos maus, entre a dor e os momentos que não são tão bons, e procurar aqui este equilíbrio para que a vida surja de uma forma mais espontânea, mais liberta e com uma harmonia, né? Uma vida harmoniosa. E ele é muito curioso, ele recupera, e aí eu penso que pode falar também do epicurismo no caso da pandemia, porque eles recuperam muito o sentido da amizade, que é muito importante, a amizade para o epicurismo, porque não é possível viver sem estar afastado dos amigos. A diferença entre os estoicos e os epicuristas nesse aspecto, os estoicos também dão muita importância à amizade, só que o epicurista refugia-se mais no seu mundo, seja num conjunto de amigos, e procura viver essa harmonia, ao passo que os estoicos têm já uma participação na vida ativa, na política, nas decisões da vida, neste caso da sociedade.
Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Pablo, Tereza. Pablo, Quando a gente ouve a Teresa comentando sobre a história do estoicismo, sobre contrapondo o estoicismo com o epicurismo, vários aspectos da sociedade mundial, mas a sociedade brasileira como um todo, mas eu acho que a sociedade dos países de línguas românicas, eles geralmente valorizam a emoção, né? Romantismo tem a ver com as línguas que derivam do latim, né? Você acha que essa exploração exacerbada da emoção prejudica as nossas culturas? Os valores das culturas dos países românicos são de línguas derivadas do latim, elas acabam se voltando contra a gente, ou elas, na verdade, complementam a nossa sociedade?
Em alguma medida, sobre algum aspecto, elas acabam se voltando contra a gente, porque parece uma coisa muito menos razoável. E quando você entra no campo da emoção, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho, a emoção é muito particular em cada um, né? A minha tristeza não é a mesma tristeza do Alex, e não vai ser a mesma tristeza da Adriana nem da Teresa. Vão ser tipos de tristeza, meios de viver a tristeza. Então, quando você coloca na sua cultura a prevalência da emoção, obviamente a gente está perdendo um pouco da razão concreta do determinado fato analisado. E esse é um grande problema dentro das culturas, como você relacionou aí, das culturas românicas, como dizem, o povo latino é um povo mais voltado para o sentimento. Em algumas músicas a gente coloca isso até como um povo mais caliente, por conta dessa prevalência, às vezes, da emoção sobre a razão. E isso, em algum aspecto, vai trazer algum prejuízo, e se a gente virar para outro aspecto, vai trazer algum benefício. Vai depender de como a gente vai olhar. Mas culturalmente ela fica como uma coisa muito menos razoável, exatamente por essa permeabilidade da emoção, que a gente não vem...
Eu tenho a impressão... Obrigado, Pablo. Eu tenho a impressão, pessoal, que o estoicismo ele prega o seguinte, né? Trazendo um pouco do que a Adriana disse, que a Teresa disse também, até compilando com o que o Pablo disse. Não perca o seu tempo com coisas que você não... aspectos da tua vida que você não tem controle sobre. Né? Se está vindo um meteoro atingir a Terra, não adianta você desperdiçar o seu tempo em tentar... bom, talvez você possa, né, desenvolver uma... o seu controle, não adianta investir tempo em lidar com isso. Né? Aproveite o seu tempo vivendo a sua vida. E viva a sua vida de uma maneira honesta. É isso que me parece. Porque você não se preocupa com aquele pavor, medo, pânico, aqueles sentimentos que geralmente nesse momento em que a gente vive na sociedade, eles são ativados por terceiros, é uma pressão que vem da mídia, é uma notícia falsa, ou uma notícia que está procurando explorar um gatilho seu, uma vulnerabilidade que você tem em relação, não sei, um evento, né, ou emoções, né? A gente vê vários estudos atuais falando sobre como a pornografia acaba ou afeta negativamente os adolescentes da geração atual, porque eles têm acesso a isso, né? Uma constante exploração das emoções, enfim. As pessoas passam a nem interagir umas com as outras pessoalmente, porque elas passam a interagir por meio dos meios de comunicação que a internet oferece, né? Tem um estudo que foi divulgado ano passado, se não me engano, que diz que alguns adolescentes, eles sentem, eles são ativados, né, as emoções, inclusive relacionadas a questões sexuais, são ativadas pelos aparelhos telefônicos hoje, e não mais pelas pessoas, o que é muito, muito estranho. Nesse sentido, eu acho que o estoicismo, ele faz com que a gente acorde para essa situação. Ou seja, nós vivemos um mundo onde as nossas emoções mais básicas, da parte reptiliana do nosso cérebro, são exploradas, são emoções que não necessariamente a gente tem controle sobre, e elas são exploradas por uma série de atores, e nós perdemos o controle, e nós vivemos uma vida meio paranoica, meio em constante ansiedade, né? Ansiedade é uma emoção associada ao medo, ao pânico, e talvez o estoicismo traga essa visão de que não, você tem que seguir um processo natural, não exagere as reações que você vai ter, dê tempo às suas emoções, processe as suas emoções, entenda as suas emoções. Tem um exemplo interessante que um profissional de psicologia me passou há algum tempo, que ele me disse, e foi uma descoberta para mim, porque ele me disse que o café, a cafeína, não tá diretamente associado à ansiedade. Geralmente são produtos que são associados, né? Toma café, fica ansioso. O que ele explicou é que a cafeína, na verdade, ela acelera o seu batimento cardíaco. E o teu cérebro, quando percebe o coração acelerado, interpreta aquilo como um sinal de perigo. Ou seja, não existe uma relação direta, mas esse mapeamento errado da emoção que causa ansiedade, porque aquele batimento acelerado não está associado com um perigo real. E a gente vive numa sociedade hoje onde tudo representa um perigo, né? Onde a mídia e a imprensa transformam aquilo que é extraordinário numa coisa ordinária. Né? Você vê um acidente terrível que aconteceu. Você vai ver esse acidente que aconteceu num ambiente muito específico, num país muito específico, Você vê isso sendo explorado na mídia inúmeras vezes no mesmo dia. O noticiário noticia isso meses e meses e meses. E aquilo que era algo extraordinário acaba ficando ordinário e te expondo a essa situação de perigo constante. Né? Eu acho que o estoicismo faz a gente refletir e olhar para isso para não, peraí, isso é bom para mim? Essas emoções estão me levando a algum lugar? Mas não é ignorar essas emoções, não é viver a vida como se ela fosse uma folha em branco, sem, né, uma parede branca, um silêncio. Eu acho que esse foi o aprendizado que eu tive com o estoicismo. Adriana, você acha que o estoicismo se contrapõe ou ele complementa espiritualidade e religiosidade?
Eu penso que
Como é que você vê?
complementa. É aqui um complemento dos dois, porque na espiritualidade tu também notas e vês que tens, portanto, a escolha, não é, do caminho que estás a seguir, a escolha, o que tu podes. Portanto, ou do bem ou do mal, tens sempre em busca a paz de espírito, a tranquilidade, e tentares, portanto, seguir da melhor forma a tua vida, podendo, claro, ajudar os outros, os que se cruzarem contigo no caminho. E tens a certeza que não tens o controlo de nada, mesmo até da dor. Tu tens a dor tanto física como a dor espiritual, e não é algo que não consegues controlar. Se bem que tu podes ajudar, de certa forma, a dor espiritual, a comatar um pouco a dor espiritual para que o físico esteja melhor. Mas se aquela dor que tens é somente física, aí já tens que procurar por outro caminho. Por exemplo, uma doença. Se essa doença for simplesmente física, tu vais procurar os médicos, portanto, a ciência. Se não, e isto na espiritualidade, se essa doença for uma doença espiritual, tu vais procurar o lado espiritual para poder curar aquela doença. E o teu físico aí fica bem. Portanto, a alma e o espírito estão ligados, por isso é que há uma influência, mas penso que o estoicismo é um complemento da espiritualidade. Os dois complementam-se. Não há assim grandes diferenças. Os dois complementam-se, sim.
Pablo, você acha que, baseado nisso que a gente discutiu aqui sobre o estoicismo, você acha que a filosofia que é dada nas escolas, que faz parte do ensino fundamental em vários países, deveria incluir, ou ela já inclui, as escolas de filosofia moral, helenismo, enfim?
No papel ela já inclui, agora como ela vem sendo realmente divulgada dentro das escolas? Eu acredito que não, porque eu acredito que não é feita de uma forma profunda. E as pessoas só vão olhar para a filosofia, pelo menos na minha opinião, de forma mais profunda, quando elas se deparam com algum problema que elas não conseguem resolver ou compreender. Aí aquelas que têm o gosto pelo estudo vão acabar encontrando caminho na filosofia. É o que acontece com o estoicismo nesse momento. Na busca dessa paz interior que as pessoas perderam com as situações da pandemia, com tudo que aconteceu durante e depois, elas foram buscar esse caminho. Para aqueles mais metódicos, me parece um método muito interessante para você tentar buscar a sua paz interior. Mas hoje, nas escolas, eu não vejo trabalhando isso com tanto afinco, até porque o espaço da filosofia e da sociologia na grade poderiam abraçar essa questão. Está cada vez mais reduzido, pelo menos aqui no Brasil. Não sei como é que é nos outros países, mas aqui no Brasil esse espaço está cada vez mais reduzido e não faz parte da cultura do professor dessa matéria e tão profundo nessas questões.
Tereza, isso é diferente em Portugal?
Eu penso que assim, eu como não estou no ativo a dar aulas de filosofia, mas já dei conta aqui algumas aulas particulares, o que vos posso dizer é que isto não é falado na escola. Portanto, o epicurismo e o estoicismo, estas duas correntes, não são faladas. E mesmo quando eu tirei a licenciatura, não me lembro de terem dado isto. Portanto, eu estudei, tenho aqui outros livros e depois também vou explicar a cultura grega e isto aparece, esta parte, aliada à história da filosofia grega, mas nós damos mesmo é Sócrates, Platão, Aristóteles e, pronto, e até ao século XXI todos os filósofos, por acaso estas duas correntes são um pouco esquecidas.
Eu particularmente gostei bastante do que eu li, né, para me preparar para esse programa, de Epíteto, ou Epiteto, né, a Teresa me corrija qual. Eu
Sim.
gostei muito do que ele tem a dizer. Que você, para quem está procurando, que não sabe direito o que é estoicismo e tá vendo aí ele aparecendo na mídia o tempo inteiro, o que você recomendaria para a pessoa começar a se inteirar sobre o que é estoicismo? E que cuidados essa pessoa talvez deveria ter, tomar ao entrar na filosofia, se é que isso é necessário?
Porque o Epicteto é curioso, Epicteto, que ele apela para a distinção entre aquilo que está em nosso poder, ou seja, a nossa atitude, e aquilo que não está. E é exatamente isto que nós trouxemos aqui para o programa. É como é que eu consigo agir perante uma coisa que me foi completamente adversa à minha natureza. E porque era um vírus. Não é? E ele aí é curioso, ele realmente é fantástico neste apelo que ele faz. Agora, o que eu vos posso indicar, e para mim é o mais conhecido, e não tenho obra cá em casa, mas é muito lida, que é o Séneca, nas Cartas de Lucílio. Portanto, é uma obra que está traduzida pela Carlos Gulbenkian. Penso que, não sei se me falha a memória, são 600 ou 400 páginas, agora não sei ao certo o número de páginas que tem, mas são as cartas, e aí resume toda a filosofia no estoicismo imperial, ou seja, eu estou a falar do estoicismo imperial porque este é o último que nós estamos a falar, pois há o estoicismo médio, que é do Posidónio, que nós não falamos nele, mas vai igual ao encontro também com este, em que ele fala dos impulsos irracionais da alma, que é preciso controlá-los porque aí é que está a origem do mal, não é? E é preciso educar moralmente o homem. E nesse aspecto foi o que o Paulo disse, nós temos que saber usar da melhor maneira possível as nossas emoções de forma a não nos causar sofrimento, não é? Porque às vezes certas ansiedades, como tu falaste no café, provocam-nos, estamos a provocar uma ansiedade que se calhar nem é bem uma ansiedade psicológica, é uma ansiedade física. Só aí não conseguimos controlar. E o ser, nós aprendemos a controlar essas emoções, ajuda muito o ser humano a atingir a felicidade, porque isso é uma coisa utópica para mim, mas porque a felicidade são todos os momentos que nós vamos vivendo no dia a dia, ao longo da nossa vida, momentos, até porque há momentos maus que até podem constituir felicidade. Eu vou-vos explicar porquê. Porque esse momento mau é um aprendizado que depois eu terei mais tarde esse aprendizado para mim, que me ajuda a suportar ainda um acontecimento pior ou igual, mas eu já passei por ele. E isso constitui já uma felicidade, porque eu já não entro em choque. Se calhar nós agora, se vivéssemos uma outra pandemia, já não vamos estar tão mal como tivemos nesta, porque já não é uma coisa nova. E isso é por isso que os momentos maus, às vezes, também mais tarde podem constituir momentos de felicidade para nós, porque já ultrapassámos essa questão, não é? E isso já é muito bom. Por isso eu aconselhava a ler o Sénica, porque é extremamente interessante as cartas. Eu não li as cartas todas, não tenho obra em casa. Mas sem dúvida que é muito importante e está traduzido
Ótimo.
na Google.
Ótimo. Obrigado, Teresa.
Até porque
Bom.
a maior parte dos distritos, isso é uma outra questão que eu não falei, só para dizer que a maior parte perderam. Portanto, o que nós temos hoje,
Uma pena.
sobretudo nos sonhos, é por indução de outras fontes, ou outros filósofos a falar deles. Não há diretamente para os distritos diretos. Por causa do Sénica, sim.
Ok. Tereza, muito obrigado. Eu acho que a gente discutiu aqui algo bastante importante e realmente contribui para a melhora da qualidade de vida da sociedade. Infelizmente, o nosso tempo já estourou, a gente já está 13 minutos além do nosso tempo planejado, mas eu acho que a discussão foi bem, bem positiva. Eu vou passar a palavra para vocês, para as considerações finais, para que vocês compartilhem a música da semana. E é isso. Vamos começar pela Adriana. Adriana, suas considerações finais e a tua música, por favor.
Obrigada, Alex. Eu só tenho uma coisa a dizer, que era, como dizia o ator Raul Sonado, façam o favor de serem felizes. E a minha música é Sara Correia, Quero é Viver. Pablo?
Bom, as minhas considerações finais é que a gente deve buscar sempre o equilíbrio das nossas ações para que a gente possa viver com mais tranquilidade. E minha música para essa semana é Sobre o Tempo, da banda gaúcha Nenhum de Nós.
Beleza?
As minhas considerações finais são duas. Primeiro, queria deixar aos ouvintes que pensem, sobretudo, quando tiverem um desejo, que esse desejo, se for um desejo natural e necessário, como é o caso da comida, nós temos fome, temos que o satisfazer. Mas há desejos que muitas das vezes nos levam ao sofrimento, não são necessários. Então aí, se calhar, é melhor pô-los de parte. Então eu vou ler aqui só uma estrofe do poema de Ricardo Reis, das Ovas, que é Segue o Teu Destino. Eu não vou ler o poema todo, porque ele ainda tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis estrofes, portanto, vou só ler a primeira, onde ele diz que segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. O que é que eu quis ver aqui? As tuas rosas são, ama as tuas rosas, ama os teus objetivos, ama aquilo que tu queres realmente ser. As rosas, porque as rosas têm um lado bom, ou seja, têm os espinhos, mas também têm as pétalas que são sedosas. Rega as tuas plantas, é exatamente isto, é regar aquilo que nós temos, os nossos pensamentos, e para que as coisas possam fluir. O resto é sombra. Quando eu digo o resto é sombra, talvez seja isto que eu não posso controlar, está fora de mim. E então aí são de árvores alheias. O que eu tenho que fazer é cuidar do meu jardim. Agora, podem dizer assim, isto é uma estrofe que apela para o egoísmo? Não. É uma estrofe que nos dá a entender que talvez a nossa felicidade esteja também um pouco dentro de nós, dentro das nossas rosas, dentro do nosso jardim. A minha música, eu escolhi a Céline Dion, I Am Alive, precisamente porque a Céline Dion, neste momento, está a atravessar uma fase muito difícil da sua vida. Foi descoberta uma doença rara e provavelmente vai poder, já não vai poder voltar mais aos palcos. E é uma homenagem a ela. E já agora, muito obrigada por ter participado neste programa.
Obrigado, Teresa. Bom, as minhas considerações finais, eu acho que para fechar, eu acho que o estoicismo é muito importante nesse momento que a gente vive na sociedade, principalmente quando a gente pensa na manipulação e nos movimentos populistas, no governo, nos governos, nas redes sociais, enfim. Eu acho que é bom para todo mundo que está ouvindo, famílias, crianças, para se informarem sobre estoicismo, discutirem estoicismo em casa e buscarem uma vida melhor. A música que eu escolhi para esta semana é O Que Me Importa, por Marisa Monte, e espero que todo mundo tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.
As filhas e tudo aquilo que não podem entender. Os homens criam os seus filhos, verdadeiros ou adotivos, criam coisas que não deviam conceber.
qualquer momento, mais informação na emissão do Canal 7 ou em antenaweb.pt/imprensa.
I can't wait to fly. I feel that I'm alive. sem nem